hoje é o Dia Mundial da Menopausa e a gente tem conosco aqui ao vivo o ginecologista, membro da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo, o Dr. Luiz Francisco Sintra Baccaro. Lembrando, gente, que a Febrasgo é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. Luiz Francisco Baccaro, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem. Boa tarde, Juliana. Uma honra poder participar aí do programa, do Boa tarde também aos ouvintes.
Ah, eu que agradeço, viu, doutor Luiz? Sabe que essa entrevista está aguardadíssima aqui, sendo Poxa. Aguardadíssima pelas, pelas ouvintes. Honra. Pois é, já mandaram mensagens aqui e tudo mais. Uhum. Vamos começar explicando, então, o que, que é a menopausa, doutor?
Lógico, claro. Bom, a menopausa, ela é definida como a última menstruação que a paciente vai apresentar na sua vida. Certo, Juliana? Uhum. Então, assim, a mulher tem seu primeiro episódio de menstruação, quando ela está ali na adolescência, né? E aí tem o seu período reprodutivo e até o momento em que ela tem a sua última menstruação, em média, em torno dos 50 anos. Essa última menstruação que a mulher apresenta, ela é chamada de menopausa. Então, é isso que é o conceito de menopausa.
Mas e quando que a mulher sabe que, de fato, entrou na menopausa? Quantos meses ela tem que esperar para ver se essa menstruação
perfeito.
Vem ou não?
Uhum, perfeito. Em média, né, a menopausa ocorre por volta dos 50 aos 51 anos de idade, tá, Juliana? Em algumas pacientes, ela pode ocorrer aí já a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos, nós costumamos dizer que é uma idade aí habitual que ela apresente a sua menopausa. Então, quando ela tem mais de 45 anos, a gente diz que ela está na menopausa quando ela fica um ano sem menstruar, entendeu? Então, uhum. assim, se ela teve uma menstruação, ela fica mais 12 meses sem menstruar, a gente pode dizer que aquela menstruação que ela teve foi a menopausa, a uhum. última menstruação. Então, vamos dar um exemplo. Se por um acaso ela tem uma menstruação aos 48 anos de idade, fica ali 6 meses sem menstruar, e depois tem um outro episódio de menstruação, aquela não foi a menopausa. Uhum. A gente só vai considerar como sendo a menopausa quando ela ficou 12 meses, um ano, sem menstruar. Isso, geralmente, em pacientes com mais de 45 anos de idade. Para pacientes que têm menos do que 45 anos de idade, essa não é uma idade habitual para que a menopausa ocorra. Então, geralmente, nós fazemos aí mais exames, né? Exames clínicos, exames laboratoriais, para tentar definir aí a causa da parada da menstruação.
Quando acontece antes dos 45, doutor, é a chamada menopausa precoce?
Isso, nós chamamos de insuficiência ovariana prematura, ou também, esses termos são um pouco confusos, né? Mas uhum. A gente considera precoce mesmo abaixo dos 40, tá? Tá? Uhum. Agora, entre 40 e 45 anos, nós consideramos como uma menopausa em idade não habitual,
uhum.
ok? Então, okay. É uma menopausa que não, ela geralmente ocorre a partir dos 45, mas uhum. precoce mesmo antes dos 40.
Essa idade do início da menopausa, né, da chegada uhum. na menopausa, tem a uhum. ver com a idade em que a mulher teve sua primeira menstruação, doutor?
Olha, alguns estudos tentam fazer esse tipo de correlação, né, entre a idade que ela teve a primeira menstruação e a idade da menopausa, mas os dados científicos são um pouco confusos quanto a isso. A gente, clinicamente, não considera essa uma associação significativa. Não uhum. quer dizer que ela teve a menopausa com 9 anos, a primeira menstruação com 9 anos, que ela vai ter a menopausa mais cedo. Isso a gente não consegue dizer com certeza.
Tá bom. E o tal do climatério, doutor? O que que significa?
Ótimo. Então, climatério é uma série de sintomas que vêm junto com... que vão acontecer ali por volta do período em que a paciente vai apresentar a menopausa. O que acontece? Por que, que ela tem a menopausa? Porque o ovário ele perde a sua capacidade de responder ao estímulo cerebral e ovular, e a hora que ele ovula, ele produz o hormônio principal, que é o estrogênio, certo?
Uhum.
Com o passar dos anos, o ovário vai perdendo essa capacidade de produzir o estrogênio, né? Até a hora em que ele para completamente a sua atividade e a paciente tem a sua menopausa. Essa diminuição na produção do estrogênio pode trazer aí uma série de sintomas para a paciente, né? Os que a gente mais conhece, os que as pacientes estão mais habituadas, são aquelas ondas de calor, né? Os sintomas aí vasomotores, aquele calorão. Então, a paciente que está ali por volta dos seus, a partir aí dos seus 45 anos, 50 anos, que começa a ter esses sintomas, né, de ondas de calor, às vezes podem ocorrer algumas alterações menstruais, né, ela começa a menstruar com menor frequência associada a essas ondas de calor, a gente define isso como uma síndrome, a síndrome do climatério.
Uhum.
Né, e climatério, ele é uma palavra aí que quer dizer uma transição. Então, é uma transição do período em que ela tinha capacidade de gerar filhos para um período em que ela não vai ter mais essa capacidade. Então, é um período de transição que é acompanhado aí por uma série de sintomas, que é a síndrome do climatério.
Uhum.
Então, a paciente pode não ter tido a menopausa ainda. Ela pode ter 48 anos, mas já apresentar sintomas de ondas de calor, mesmo ainda tendo episódios de menstruação. Essa paciente está na síndrome do climatério, ela tem uma síndrome do climatério, mas ainda não entrou na menopausa.
Nossa, doutor, você foi citando aqui, explicando a situação da nossa ouvinte Bel, que está lá em Palmas, no Tocantins. Olha só, ela fala assim, Ju, eu tenho 46 anos, minha menstruação vem todo mês certinho, mas eu comecei a sentir calor nas mãos, nos pés e no rosto aos 40 anos de idade. O que, que é isso, então?
Isso pode já ser um início de alguma onda de calor, né? Algum fogacho. Então, ela pode apresentar fogachos mesmo ainda tendo episódios de sangramento menstrual.
Uhum.
Então, provavelmente, essa sensação que ela sente é em decorrência do estrogênio que está ficando mais baixo, mas ela ainda apresenta menstruação. Então, ela não está na menopausa. Ela pode ter uma síndrome do climatério, possivelmente.
Perfeito, doutor. Esse fogacho, acho que é uma das principais reclamações das mulheres, imagino, né, doutor, nos consultórios.
Né? É muito frequente. É uma queixa realmente muito frequente e atrapalha muito a qualidade de vida da paciente, né?
Uhum.
Porque pode trazer uma sensação de palpitação, de sudorese, né? Imagina quando ele ocorre também durante a madrugada, porque ele também pode acontecer durante a madrugada, o paciente pode acordar, né?
Comigo acontece de madrugada.
Com uma sensação de fogacho, pois é, e o que
acontece? Horrível.
A insônia, né?
Não, é horrível.
Voltar a dormir.
Eu tenho que levantar, trocar de pijama, porque eu molho o pijama, assim. E sempre 3 dias antes da menstruação, você vê que é uma coisa totalmente hormonal mesmo. Né?
Então
já estou também aí no danado climatério, né, doutor?
Pois
acho
é.
Que... já vou me preparando, né? Que é isso, tá tudo certo. Isso é uma preparação, é o corpo dando indícios de que a menopausa vai chegar, né?
É isso mesmo, Juliana.
Agora, doutor, quando a menopausa chega, por exemplo, esses fogachos, eles vão embora? Ou isso vai ficar até quando? Acho que muitas mulheres devem ter essa dúvida.
Sim, muito, muito legal essa sua pergunta. Essas ondas de calor, esses fogachos, o pico de incidência que nós chamamos, né, quanto eles mais ocorrem, bem naquele período em que está próximo à menopausa. Vamos dizer assim, 2 anos antes da menopausa, até geralmente 1 a 2 anos depois da menopausa.
Uhum.
É o pico de ocorrência dessas ondas de calor. O que aí os estudos científicos nos mostram, né, é que a tendência é que esses fogachos diminuam. Quanto mais tempo após a menopausa a paciente tiver, menor a chance dela ter ondas de calor. Mas tem alguns estudos que mostram que essas ondas de calor podem durar assim, até 10 anos. Tá? Então, você pode ter pacientes que têm ondas de calor por até 9, 10 anos. Né?
Uhum.
Então, realmente, a tendência é que eles diminuam após a menopausa. Mas tem algumas pacientes que mantêm com essas ondas de calor ainda severas ou moderadas.
Né? Você sabe que antes de eu começar nosso bate-papo, doutor, eu contei aqui, né, para as ouvintes que a gente conversaria com você e muitas me mandaram, porque eu fiz o seguinte comentário, eu falei, gente, tem mulher que não sente nada e tem mulher que sente tudo. Aí começou a chegar um monte de mensagem, Ju, eu sinto tudo, Ju, eu sinto tudo. Doutor, que mais? Quais são as outras reclamações assim, mais frequentes?
Sim, uma reclamação bem frequente é a questão porque nós temos que pensar no estrogênio, né, que é o principal aí, o hormônio feminino, certo? O estrogênio, ele, além de a queda nos níveis de estrogênio poder trazer essas ondas de calor, fogachos, ele também tem uma atuação bem importante no canal vaginal, né, na própria vagina, na vulva. Por quê? Qual que é o efeito do estrogênio? Ele deixa a mucosa vaginal mais forte, né, ele tem essa propriedade de deixar a mucosa é a pele interna, né, da vagina. Ela fica mais forte na presença do estrogênio. Então, com o passar dos anos da menopausa, quando você tem menos estrogênio, a vagina pode ficar mais frágil, mais seca, né? Em decorrência da falta do estrogênio. Isso pode trazer uma sensação ruim, né? Uma sensação, pode aumentar a coceira, pode aumentar corrimento, pode aumentar a dor para a paciente ter relação sexual. Então, é o que a gente costuma chamar atualmente de síndrome geniturinária da menopausa, né? O que a gente chama de atrofia, né? Quando a pele de dentro, a mucosa da vagina fica mais fraca pela falta do estrogênio. Isso pode dar esses sintomas de irritação, de coceira, de dor para ter relação sexual. Então, essa também é uma queixa bem comum, né?
Mas tem solução, né, doutor?
Tem solução, com certeza, né, Juliana? Então, a gente tem uma série de alternativas terapêuticas aí que podem ajudar com certeza a paciente que tenha tanto a síndrome geniturinária da menopausa quanto ondas de calor.
Eu já ouvi falar em hidratante vaginal. Existe isso mesmo, né?
Existe isso, né? A gente tem basicamente, por energia, quatro alternativas terapêuticas. Aí nós temos os lubrificantes íntimos, né? Que a paciente pode fazer uso durante a relação sexual. Nós temos os hidratantes vaginais, né? Que são medicações de uso vaginal e que é uma molécula que adere ali à mucosa da vagina e faz uma hidratação da mucosa. E é uma medicação não hormonal, certo? Temos também a terapia à base de hormônios, né? Que na verdade é o próprio estrogênio, que é o hormônio que falta nesse contexto, né? Tá faltando estrogênio. Então a gente repõe o estrogênio ali localmente na vagina e ele ajuda para a vagina ficar mais espessa, mais forte.
Olha,
né?
Que interessante.
E também tem alguns outros estudos sendo conduzidos aí com laser vaginal para tentar. Laser, radiofrequência, algumas alternativas baseadas em energia, que a gente fala para tentar melhorar o canal vaginal. Então, sim, temos alternativas terapêuticas.
E você falou da questão hormonal, e aí eu quero te perguntar da tal reposição hormonal. O que é a reposição hormonal? Quais são os hormônios? Tem algum outro hormônio além do estrogênio que precisa ser reposto na menopausa, doutor?
A terapia hormonal da menopausa, né, ela é baseada em estrogênio. Tá? Então, assim, o hormônio que falta ali é o estrogênio. Nós repomos também a progesterona quando a paciente tem o seu útero intacto, certo? Quando a paciente... Por que a gente fala útero intacto? Porque nós temos que lembrar que algumas pacientes fizeram aquela cirurgia da retirada do útero, né? Que é a esterectomia. Então, para a paciente que não fez a esterectomia, ou seja, que tem o seu útero intacto, nós repomos tanto o estrogênio quanto à progesterona, porque a progesterona é muito importante para que o útero não desenvolva nenhuma alteração de sangramento durante a terapia com o estrogênio. Então, o que vai melhorar a onda de calor é o estrogênio, só que para as pacientes que têm útero, a gente também prescreve a progesterona para que ela não tenha um sangramento alterado por conta do estrogênio. Então, tem útero, usa estrogênio e progesterona.
Mas a reposição hormonal, doutor, ela é feita de acordo com cada paciente? É uma dúvida que eu tenho
todos
mesmo.
Todos os casos são individualizados, né? Então, assim, a gente tem que considerar o contexto de cada paciente. Mas, assim, as formulações que nós, né, da Febraso, costumamos usar, são as formulações que a gente tem disponível nas farmácias, né? Então, nós temos diversos tipos de medicamentos à disposição em farmácias, medicamentos já industrializados, né? E que vêm em doses diferentes, a gente individualiza o tratamento, a dose pode ser diferente para cada tipo de paciente, mas nós utilizamos essas doses que já temos à disposição nas farmácias, né? Medicamentos já industrializados, então a gente faz esse tipo de reposição hormonal, que são hormônios aí já testados, né? Que é o estrogênio, o estradiol, então eles são realmente seguros se a paciente não tiver contraindicações para sua utilização.
E pelo que você está falando, desculpa, essa reposição, ela começa então no climatério, é isso? Dependendo do caso, pode começar.
A gente, sempre tem que considerar caso a caso, né? Tem que considerar se a paciente não apresenta nenhuma contraindicação para usar a terapia hormonal. É, nós temos algumas possíveis contraindicações, mas que o médico sempre vai ser capacitado para ver se a paciente não tem nenhuma dessas contraindicações. Se a paciente não tiver contraindicações, se ela apresenta sintomas da síndrome do climatério, mesmo que ela ainda não tenha tido a sua menopausa, ela já pode iniciar um tipo de terapia para, por exemplo, diminuir o número de ondas de calor, né? E com isso melhorar a sua qualidade de vida. Então, sempre levando em consideração caso a caso, ver se a paciente não tem nenhuma contraindicação, isso o médico, que é o profissional capacitado para decidir, e aí sim, né, ela tem uma síndrome do climatério, está trazendo aí diminuição na sua qualidade de vida, e ela pode iniciar, sim, a terapia hormonal.
Tá certo. E, doutor, claro, levando em consideração cada caso, mas, assim, de maneira geral, é preciso ter suplementação com vitaminas na fase da menopausa?
Olha, geralmente não, tá, Juliana? Assim, você vai sempre levar em consideração o quanto que a paciente ingere de vitaminas, né? Se ela tem uma alimentação adequada. Então, sempre o ideal é que a paciente, você possa fazer um inventário, né, de como é a alimentação da paciente, será que ela se alimenta adequadamente? Você também pode ter o auxílio de um profissional nutricionista nesses casos e saber se a paciente faz uma boa ingesta de alimentos, né? E aí eu friso bastante a ingestão de cálcio, né, e que é muito importante nessa fase, porque a paciente na menopausa pode ter aí uma maior perda de massa óssea, então a ingestão de cálcio é muito importante, tá? E ver se essa paciente toma sol, né, para ver se ela também pode ter um estoque adequado de vitamina D. Então, se a paciente tiver tanto uma ingesta adequada de medicação, de alimentação, né, a sua alimentação adequada, se essa paciente se expõe ao sol diariamente, você não necessariamente vai precisar fazer uma reposição de suplementação de vitaminas. Tá? Aí vai depender caso a caso. Se você identifica uma paciente que tem uma ingestão de cálcio que é muito baixa, se é uma paciente que tem uma osteoporose, aí sim pode ser necessária a reposição de cálcio de vitamina D.
Perfeito, doutor. Nessa fase da vida, tem um risco maior de doenças cardíacas também?
Ah, sim, boa pergunta. Sim, tá? Por quê? O estrogênio, né, quando a paciente está no seu ciclo reprodutivo, né, que a gente costuma chamar esse período entre a primeira menstruação e entre a menopausa, nós costumamos usar o termo menarquia, tá? Que é o período da vida em que a mulher é capaz de ter filhos. Tá? Uhum. Durante esse período da vida, ela tem o estrogênio em concentrações aí adequadas. E o estrogênio, ele é um hormônio que ele protege o sistema cardiovascular da mulher. Né? Ele é um hormônio que tem inúmeras propriedades que ajuda na proteção contra a mulher ter doenças cardiovasculares. No momento em que esse estrogênio passa a diminuir, né, em decorrência de estar chegando próximo à menopausa, o ovário para de produzir aí estrogênio, essa queda no estrogênio faz com que a mulher fique, sim, um pouco mais sujeita a ter doenças cardiovasculares. Isso, sim, pode acontecer na menopausa.
Olha, então é importante ter um acompanhamento também, né, dessa
certeza,
questão, né,
sempre,
doutor?
Sempre, de fato.
Agora,
hábitos de vida saudáveis, né,
isso,
Juliana?
Para tudo, né, doutor?
Tudo, faz bem para tudo, né? Exercício físico, alimentação adequada, então não fumar, né, Juliana? É isso aí.
Agora, doutor, sobre a gravidez, né? Quando a mulher está na menopausa, é o fim do ciclo reprodutivo, ela não pode engravidar. Mas a gente teve o caso da Cláudia Raia, né? Não dá para não citar, né? Que está grávida, linda, maravilhosa. Mas ela fez uso de outros hormônios, fez um tratamento. Isso pode ter influenciado ali, favorecido ela a engravidar?
Eu não sei os detalhes do caso da Cláudia Raia, né? Então, eu vou pedir perdão, mas eu não acompanhei detalhes do caso da Cláudia Raia especificamente. Agora, o que a gente pode dizer é que a partir dos 45 anos de idade, né, a chance da mulher conseguir ter uma gravidez espontânea, que nós falamos, né, sem utilizar nenhum tipo de hormônio, sem utilizar nenhum tipo de medicação, é muito baixo, tá? Uhum. Então, assim, nós costumamos orientar que até a paciente ter a sua menopausa, ela use algum tipo de método anticoncepcional se ela não desejar ter filhos, né? Uhum. Então, se ela não deseja ter filhos, até ela entrar na menopausa, ela deve se preocupar e usar algum tipo de método anticoncepcional. Uhum. Agora, a partir do momento em que ela entrou na menopausa, né, olha, ela tem 50 anos, não tem mais episódios de sangramento menstrual, está na menopausa, aí não deve engravidar mais.
Tá? É porque a Cláudia Raia deixou todo mundo com medo, doutor.
A Cláudia Raia realmente não tem que dizer mais de fato.
Agora, doutor, é importante também a gente falar um pouquinho, né, que essa fase da menopausa vem sendo ressignificada pelas mulheres também, né? Antigamente parecia que era o fim, e agora a gente vê que não, tá só começando, né, doutor?
De forma alguma, né? Você tem toda a razão, a menopausa não é o fim, né? Algumas publicações até dizem que é o começo, viu, Juliana? Uhum. Então, eu acho que as mulheres realmente têm que saber que são fases da vida, né? E atualmente, como eu vi aí no início do programa, com o aumento da expectativa de vida, uhum, né? As mulheres passarão ali um número bem grande de anos nesse período da menopausa.
Verdade.
Né? Então, eu acredito que um autoconhecimento, saber como o corpo vai se comportar, né, saber alternativas de tratamento para esses sintomas do climatério, saber como lidar com isso, a mulher com certeza vai aí saber como lidar com essa fase da vida, e é uma fase da vida que vai ser com certeza muito boa para ela se ela tiver hábitos saudáveis e com certeza vai continuar a passar muitos anos bem consigo mesma, né? Então, acho que você tem toda a razão.
Que bom, doutor Luiz. Olha, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Tirou nossas dúvidas. Só faltou desenhar, viu, doutor Luiz? Ficou bem explicadinho. Obrigada. Um abraço enorme para você.
E boa tarde aos ouvintes.
Um abração. Até a próxima, doutor.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Conversei com o Dr. Luiz Francisco Sintra Baccaro, ele que faz parte da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo.